Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 23 de julho de 2020, e como sempre aqui no Radinho, eu tento chamar a atenção para coisas que não necessariamente chamaram a sua atenção, né, e também evitando aquilo que outras pessoas mais competentes do que eu, ou jornalistas mais gabaritados, ou veículos mais estruturados, já estão falando aos quatro ventos. Então estou sempre tentando chamar a atenção aqui para aquilo que pode não estar no seu radar. Mas tem um fator interessante aqui, a ser levado em conta, que é parte da natureza humana, que é a nossa rejeição a alguns tipos de informação, ou então simplesmente a resistência que a gente tem a admitir ou perceber coisas que estão acontecendo de maneira gritante, até que a, como se diz em francês, a água bata na bunda. Então, para dar um exemplo, hoje o G1 fez ali uma comparação. Se você somar quantas pessoas morrem no Brasil por acidentes de automóvel e quantas pessoas morrem no Brasil por mortes violentas, que são assassinadas, 40 mil mais 40 mil, 80 mil. Pois bem, essas 80 mil pessoas que morrem de maneira completamente desnecessária em um ano, o coronavírus já matou em 4 meses, né? Então temos aí 80 mil mortes. 2 milhões de infectados, mais ou menos 1% da população brasileira, esse número deve ser muito maior, mas esses números todos, eles são muito abstratos, eles não movem ninguém. Então vamos ver se vocês se comovem com alguma coisa mais próxima, como a notícia de que meu pai tem Covid. O resultado saiu ontem. Papai está com um caso leve, nós estamos tratando dele na casa da minha irmã, ele por enquanto está bem, mas a esposa dele, que tem uma condição de saúde mais precária, também está com Covid, está internada, né? Quanto a nós, quanto a mim, quanto a minha irmã, o último teste deu negativo, vamos repetir, mas as possibilidades estão aí, ainda mais quando você circula pela rua, quando você circula por hospitais e você vê inclusive enfermeiros, profissionais de saúde, pacientes, simplesmente ignorando qualquer precaução básica. Pois bem, então as próximas semanas são uma incógnita, tanto com relação ao destino do meu pai, que está com 88 e completa 89 esse ano, quanto ao meu próprio destino, né, quanto ao destino de todos nós. Então, só para a gente acordar um pouco dessa névoa que a gente costuma viver no dia a dia. Então, espero que isso, de alguma maneira, compartilhando essa história pessoal difícil, a gente consiga dar um pouco mais de peso, né, à nossa própria tendência de querer não enfrentar justamente aquilo que está sendo esfregado na nossa cara pela realidade diariamente. Mas vamos lá, vamos a outros assuntos muito interessantes aqui no Radinho. Falando em pandemia, tem um artigo muito interessante que é um podcast que eu acompanho da BBC, chamado The Compass, e eles fizeram uma série sobre a pandemia, né? E aí, obviamente, eles vão tentar voltar no tempo e tentar entender por que a gente não aprende as lições. Há 100 anos atrás, a gente teve a gripe espanhola, que matou mais ou menos alguma coisa como 50 milhões de pessoas. Vamos lá, 50 milhões de pessoas são países inteiros. Quantos países tem na Europa? Quantas pessoas tem em Portugal? 10 milhões, são 5 Portugais. Né? São quantas Israel? Várias. Né? Então, a gripe espanhola, 100 anos atrás, matou 50 milhões de pessoas e a gente praticamente esqueceu. Por quê? Porque a Primeira Guerra, de alguma maneira, sei lá, estava todo mundo meio traumatizado com a Primeira Guerra, talvez porque a gente não queira registrar. Bom, o podcast é bastante interessante, são vários episódios, e acho que uma coisa que me chamou a atenção é a seguinte: a gente talvez, né, devesse estar todo mundo ouvindo os conselhos, que aliás ninguém ouviu, né, do próprio Bill Gates, que em 2000 e alguns anos atrás fez aquela palestra no TED que eu já comentei aqui alguns episódios atrás do Radinho. Eu vou dar o link de novo. O próprio presidente Obama, que alguns anos atrás também falou exatamente a mesma coisa, a gente não quis ouvir, tudo bem. Mas a ideia é que talvez em algum momento a humanidade aprenda a se estruturar para enfrentar esse tipo de inimigo, criando talvez uma força global, né, de combate, né, uma força de saúde global, mais bem resolvida do que a Organização Mundial de Saúde. Aliás, é muito interessante porque nesse podcast do The Compass, eles falam bastante sobre a Organização Mundial de Saúde, que está sendo, coitado, só apanha, né, só apanha, mas na verdade é uma organização que ela é tão eficiente ou tão útil quanto os seus países membros decidem ser. Se os seus países membros não querem seguir as orientações, ou se eles não querem colaborar, ou como no caso do Trump, se eles querem boicotar, o que que ela pode fazer? Então, a ideia é, eventualmente, em algum momento, caso a humanidade se recupere dessa pandemia de estupidez, a gente consiga se estruturar dessa maneira. Custaria muito caro? Não. Na verdade, a gente gasta 10 vezes mais com gastos militares. Então, se a gente pegar um décimo do que a gente gasta com orçamento militar estúpido, que não serve para absolutamente nada, convenhamos, para que que serve essa história toda de gastos militares? Esse delírio é bom, pois bem, com 10% disso a gente talvez conseguisse armar a humanidade com uma coisa um pouco mais pertinente, que é proteger a gente das pandemias. Uma outra história muito interessante que eu ouvi aqui, eu não terminei de ouvir o podcast, mas imediatamente comprei o livro, foi uma entrevista no Intelligence Squared, que é outro podcast maravilhoso que eu ouço. São dois autores que se conheceram, são de países diferentes, culturas diferentes, mas eles se conheceram em eventos e eles perceberam que eles tinham eles combinavam bem, eles tinham uma química legal de pensamento entre eles, e eles escreveram um livro chamado Angrynomics, que é aí um trocadilho entre economics, né, economia, e angry, que quer dizer raiva. O que eles estão tentando aqui equacionar, entender, é justamente o quanto a raiva é não só uma característica da natureza humana, os tipos de raiva, tem a raiva sagrada, a raiva isso, a raiva aquilo, tem uma raiva positiva, uma raiva negativa, mas o quanto isso também, de alguma maneira, explica muito não só da polarização política, mas também algumas políticas econômicas muito interessantes. Eu acho que vale a pena a gente olhar no espelho com um pouquinho menos de generosidade, né? A gente conseguir reconhecer que, infelizmente, o que tem movido as últimas transformações no mundo são raivas que não necessariamente são sagradas, né? São raivas que mexem com a parte mais baixa do seu cérebro. E falando em cérebro, isso me faz lembrar também do papai. O papai está lúcido, está bem, trabalha ainda. Ontem mesmo ele estava trabalhando remotamente, advogado. Tem um artigo interessante aqui na Medical Express sobre como manter o seu cérebro afiado aos 90. Não tem muito segredo, não é surpresa para ninguém, mas simplesmente o que eles estão percebendo é que sim, talvez haja alguma diferença genética, porque mesmo pessoas que desenvolvem aquelas placas no cérebro que são características de Alzheimer, não necessariamente desenvolvem os sintomas de Alzheimer. Embora Alzheimer seja caracterizado por essa formação de placas amiloides no cérebro, tem gente que desenvolve placa e mesmo assim continua funcionando. Então, o que eles percebem, também não tem nenhuma surpresa aqui, mas a surpresa é que a gente continua ignorando essas coisas completamente óbvias, né? A primeira é um estilo de vida mais saudável, gente que continua trabalhando, gente que continua mentalmente ativa, gente que tem uma saúde cardiovascular legal, né, que não é sedentária, que se envolve, que se movimenta, não é só uma questão também de mais exercício de um tipo ou de outro, mas aparentemente é levar uma vida rica, é levar uma vida intensa, manter a cabeça funcionando. É isso, ó. Então isso mexe com a pressão arterial, isso vai mexer com vários fatores do seu corpo, e isso é o melhor tratamento que você pode fazer com você mesmo para manter o seu cérebro ativo aos 90. Eu vejo agora que meus pais são idosos, a diferença que isso faz e o contraste com, de repente, idosos que descuidaram, que foram sedentários, que não botaram a cabeça para funcionar, o final não é tão bonito, só para ficar a dica, né? Até como história pessoal. E curiosamente, tem um outro estudo aqui muito interessante, que se tem uma coisa que reduz o risco de morte, sobretudo por questões de coração, cardiovasculares, é reduzir o tempo de telas, e aqui não importa a tela, se é televisão, se é YouTube, tanto faz. A questão é, eles perceberam uma correlação forte entre o tempo que as pessoas passam consumindo vídeo ou consumindo um conteúdo passivo nas telas, com a probabilidade de que você morra do coração ou de qualquer coisa vascular. Então, telas. Por quê? Porque você fica uma criatura sedentária, passiva, né, que não tira a bunda do sofá, já que bunda realmente parece ser um dos eixos desse radinho de hoje. Pois bem, então fica a dica aqui, quer manter o cérebro, quer ter menos chance de ter problemas cardíacos, menos tela, no máximo 2 horas por dia. Se interaja mais, né? Trabalhe, seja útil, isso vai prolongar e vai aumentar a sua longevidade. Estamos aí. O que mais? Pegando no outro extremo da escala, estou falando aqui de idosos, mas também tem uma questão aqui bastante dolorosa com relação a crianças. O que acontece? Crianças com subnutrição. São crianças mal nutridas. Então você tem inúmeros esforços no mundo para tentar alimentar 150 milhões de crianças que não têm a dieta necessária. O que acontece? Não só os médicos, mas os voluntários, as ONGs percebem que mesmo você realimentando novamente crianças que são mal nutridas, algumas delas não respondem. Elas vão ter problemas de crescimento, elas vão ter problemas cognitivos, elas vão ter uma saúde pior. Por quê? Elas estão comendo de novo. O que é interessante aqui é que isso se encaixa naquele no que a gente vem falando há bastante tempo, o quanto a nossa saúde depende do nosso microbioma. Estas crianças parecem ter um microbioma, como se diz tecnicamente, zoado. Zoado, eles têm bactérias no seu intestino que promovem um estado de inflamação permanente. Esse estado de inflamação promove outras doenças, ataca o tecido do intestino, a criança não consegue absorver os nutrientes e ela tem a saúde comprometida para o resto da vida. Isso não tem. Eles estão tentando ver se tem alguma maneira de você consertar, por assim dizer, o microbioma dessas crianças, que não adianta se entupir a criança de comida que ela não responde como deveria. E eu vou costurar isso com uma outra daquelas coisas que a gente se nega a ver, infelizmente, é o Brasil invisível. Tem um artigo hoje no Estadão dizendo que 4 em cada 10 municípios brasileiros, ou seja, 40%, não tem coleta de esgoto. Não tem coleta de esgoto. Isso significa, os números são brutais. Água encanada, então, 10 milhões de domicílios não tem água encanada. Né? Então aí eu já estou pensando nessas crianças que têm um microbioma zoado. A situação é muito desigual. Quando a gente vai para o Nordeste, o número é muito maior. É várias vezes maior do que o número do Sudeste. E aí tem inúmeras outras estatísticas aqui, 59 milhões. Os números são brutais. É praticamente, sei lá, uma grande fração da nossa população simplesmente vive em condições medievais. Né? Na verdade, né, os romanos acho que estavam melhor. Os romanos pelo menos tinham água encanada. Né? Então veja só que país que você vive. Não importa se você trabalha na Faria Lima, né, se você está numa startup sexy, se você vai aos eventos do Cubo, o destino do país está na falta de esgoto, está na falta de saneamento básico, está na pandemia que vai se expandir justamente entre uma população que não consegue nem lavar as mãos porque não tem torneira, né, que vai, não adianta se alimentar porque o seu microbioma está comprometido por falta de saneamento básico. A gente esquece porque não é legal lembrar. A gente gosta de pensar que jardins, Copacabana. Né? Falando em Copacabana, eu não sei se eu comentei ontem com vocês, mas eu vou repetir hoje de novo, uns estudos sobre cidades praianas que provavelmente vão se continuar sendo costeiras, mas não praianas, porque as praias vão ser submersas. Né? Então, acho que eu comentei isso ontem, mas para ilustrar, eu tenho aqui um vídeo lindo, muito bonito, vale muito a pena ver, é sobre uma cidade romana, já que a gente falou dos romanos, chamado Baiae. Baiae fica ali perto de Nápoles. Nápoles fica perto do quê? Pompeia, de Herculano, que fica perto do quê? Do Vesúvio. Ah, então fica perto de um vulcão. Mas o problema aqui não é o Vesúvio propriamente dito, porque o Vesúvio é um vulcão que, de uma certa maneira, é mais fácil. Porque ele primeiro é uma montanha, um cone, você sabe, caso ele entre em erupção, da onde que vem a erupção, do cone, vem daquele buraco lá em cima. As erupções do Vesúvio também foram relativamente brandas, não foram necessariamente explosivas, né? Ele vomita lava, mas também é tudo relativamente, relativamente, vai falar isso para Pompeia, né? Vai falar isso para Herculano. Mas o que acontece é que a alguns quilômetros dali, justamente onde ficava Baiae, existe um antigo vulcão que não é tão aparente assim, porque o vulcão ele colapsou, ele simplesmente afundou. As erupções dele são tão violentas que ele simplesmente desmoronou. Mas ele, a cratera dele, a cratera tem 13 quilômetros, tá bom? A cratera. Só que essa cratera hoje, ela é cheia de água borbulhante, águas termais, lava, o solo já está meio mole. Então é uma coisa bem infernal mesmo, bem infernal. E por conta dessas coisas termais, Roma, os romanos construíram ali uma cidade balneário que era um sucesso entre as pessoas com grana. Então vamos pensar assim, tipo Barcelona, ou sei lá, Copacabana. Era uma cidade de praia, com aquelas fontes termais, uma cidade de prazeres. Tanto é que a crônica registra ali que ali era uma perdição, casamentos acabavam, mocinhas perdiam a sua inocência na praia. Então era uma cidade de muito luxo, né? Muitos prazeres, muito. Só que hoje está debaixo d'água. Se você quiser visitar, aliás, é extremamente interessante, porque eu não sabia, mas existe um fenômeno chamado bradiseísmo, que é quando, por atividades vulcânicas, o solo sobe ou desce. Sei lá, embaixo do solo tem atividade vulcânica, de repente o solo inteiro afunda. Então foi o que aconteceu com a cidade. Quem manda construir uma cidade na beira de um vulcão ativo, ela foi afundando com o tempo e a água subiu 6 metros em alguns pontos. Então, se você for um mergulhador, você pode mergulhar e ver ali mosaicos no chão, ver paredes. Deve ter sido uma cidade esplêndida. Esplêndida. Aí você fala, pô, que legal, quero fazer também turismo subaquático. Tem dois problemas. Em primeiro lugar, o fundo do mar não é exatamente propício à conservação de nada, porque você tem uma série de criaturinhas que, quando vê uma estátua de mármore, fala, ah, que beleza, adorei. E elas se instalam no mármore e corroem o mármore todo. O mármore fica irreconhecível. Então tem algumas estátuas no museu, o museu é fora d'água, felizmente. Você percebe lá uma estátua maravilhosa de mármore até uma certa altura e de repente ela está toda carcomida. Por quê? Porque a parte que está maravilhosa estava embaixo da areia. Estava coberta de areia. A parte exposta, os organisminhos ali fizeram uma farra. Então tiraram as estátuas que eles conseguiram tirar, colocaram algumas réplicas, mas você ainda pode mergulhar ali para ver justamente os mosaicos, é bem bacana. Mas o que é interessante, até do ponto de vista técnico, é o seguinte: debaixo d'água, várias coisas não funcionam, né? Os nossos pulmões, em primeiro lugar, mas também a nossa tecnologia básica, né? Não funciona rádio, não funciona. Como é que você transmite informação debaixo d'água? Super difícil. Mas aí os caras estão testando várias tecnologias, uma rede mesh de modems acústicos, para tentar o quê? Criar algum tipo de conectividade debaixo da água, não só para você ter eventualmente sensores, mas para você ter câmeras monitorando tudo, para você ter uma possibilidade de que um turista com um tablet à prova d'água consiga ver realidade aumentada. Então eles estão vendo soluções tecnológicas para preservar e para a gente também explorar esse passado usando tecnologias mais novas num ambiente que é muito pouco propício à conexão e à transmissão de dados, tá bom? Mas então deem uma olhada lá, o que é muito interessante. Isso me faz lembrar uma das músicas mais lindas do Chico Buarque, aquela que não se afobe não, que nada é para já, o amor não tem pressa, ele pode esperar. E aí ele imagina um futuro onde arqueólogos do futuro vão entrar numa Rio de Janeiro submersa e vão vasculhar suas gavetas. Eu acho que o Chico Buarque deve ter ido para Baiae e deve ter se encantado com essa história. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Falando em estupidez, né, enquanto é difícil às vezes a gente ter esperança de que a gente sobreviva a uma criatura tão simples e tão brutal quanto um vírus, a Nigéria ela é assolada pelo radicalismo religioso, né, de vários grupos, e um dos grupos é o Boko Haram. E o Boko Haram, o que acontece? Eles aprisionaram voluntários que estavam ali, né, tentando espalhar boas práticas de saúde, de prevenção nas aldeias, para tentar impedir que a pandemia faça uma devastação num país que também é muito desigual, que também é muito pobre. Pois bem, o Boko Haram não só aprisionou, como eles executaram e gravaram em vídeo e transmitiram. Então veja só que pessoal simpático, né? Puxa, que belo futuro que eles devem ter em mente, né? Baseado em algum tipo de livro sagrado obscuro, né? Se bem que livro sagrado Bolsonaro também parece acreditar em um, não está adiantando muito. Mas isso não é um privilégio de países, né, com histórico mais complicado, mais miserável. Tem um artigo aqui na New Yorker sobre a Oklahoma, que é um estado bastante rural nos Estados Unidos, onde você reforçar a obrigatoriedade de máscaras é um risco pessoal, é um risco de vida, porque as pessoas não querem usar nem a pau juvenal. E tem um artigo aqui na Technology Review sobre o quanto é estressante, não só para quem trabalha com saúde, mas também com quem atende público, o quanto é estressante lidar com a resistência que as pessoas têm a usarem máscara. Então, vocês devem ter visto, já circularam por aí inúmeros vídeos de, sei lá, clientes de supermercado, gente se estapeando, gente dando tiro para não usar o raio da máscara. No caso aqui é de uma barista que foi atacada com spray de pimenta por um consumidor que não queria usar máscara. A gente é realmente uma espécie bastante peculiar. O que mais que tem de interessante aqui? Tem uma história curiosa. Esses dias, até para poder, né, ajudar a cuidar do papai, etc. e tal, além da máscara, eu estou usando uma daquelas, chama full face, né, que é uma folha de plástico transparente cobrindo o rosto. Bom, eu já uso óculos, óculos tende a embaçar com máscara. Aliás, eu vou dar uma dica, não tem nenhum jabá nessa história, mas a Lupo, que fabrica meias, ela está fabricando umas máscaras super boas. São as melhores máscaras que eu já usei até agora. Até procura pelas máscaras da Lupo, são legais. E para você que usa óculos, como eu, que depende de óculos, uma maneira de manter o óculos numa posição que não embaça é simples, usar uma daquelas tirinhas que normalmente quem faz algum tipo de esporte usa para manter o óculos no lugar. Então, o meu kit, né, prevenção, além das luvas de látex, envolve a máscara da Lupo, envolve colocar o óculos, colocar a bendita tirinha e colocar a full face. Bom, eu não preciso dizer que a full face não é feita exatamente de cristal de safira, é uma folha de plástico vagabundo, que obviamente distorce as imagens. Então, imagina, ler o celular com aquilo é um desafio razoável. Pois bem, imagina uma folha de plástico que distorce as coisas. Pois bem, é o que os cientistas estão usando para tentar entender um pouco melhor como que o universo é, quanta matéria escura existe no universo, qual é a estrutura do universo. Eles estão usando uma coisa parecida com essa noção da máscara de plástico que distorce as coisas. O que acontece? Um dos grandes mistérios da física hoje é a questão da dark matter, da matéria escura. A gente chama de dark matter, embora a gente não saiba se é matéria, e ela também não quer dizer que ela seja dark. Alguma coisa está interferindo na maneira como a gravidade se distribui. O que é? É algum tipo de partícula? A gente não sabe direito, né? Tem várias suspeitas, mas é alguma coisa que em princípio só tem a ver com gravidade. É alguma coisa que não tem nada a ver com forças eletromagnéticas, com todas as outras forças da natureza, ela não está nem aí. Aparentemente ela só afeta a gravidade. E aí, como é que você vê uma coisa que é indiferente à luz, que é indiferente a tudo, que só realmente ela só já ia me entregar, ela só é visível através dos seus efeitos gravitacionais. Assim mesmo, pelos seus efeitos gravitacionais. Se você tiver muita matéria escura, não só matéria escura, mas qualquer coisa que tenha muita gravidade, isso distorce a luz que passa por ali. Isso distorce como se fosse uma lente, como se fosse, pensando na minha máscara, como se fosse uma ondulação no plástico. Então, o que os cientistas têm feito, eu tenho um vídeo muito legal aqui no YouTube mostrando que eles estão tentando olhar o máximo que eles podem do céu, usando telescópios, e estão vendo se eles percebem algumas distorções. Sei lá, uma galáxia que está meio tortinha, virada para o lado errado, está mais curva do que deveria ser. Usando, inclusive, inteligência artificial, telescópios, etc. e tal, eles estão tentando reconhecer o que eles estão vendo ali, se pode ter sido distorcido por algum efeito gravitacional que só pode ser explicado pela matéria escura. Pois bem, isso está em pleno andamento, eles chamam de distorção cósmica, eles estão tentando justamente ver o efeito que a matéria escura tem sobre a luz que passa. Na verdade, ela não está distorcendo a luz, né? A luz nem percebe, acontece que tudo que afeta a gravidade, ela afeta a estrutura do espaço-tempo. A luz acha que ela está indo em linha reta, mas como o espaço-tempo está deformado por causa da gravidade, aquilo que para a luz é reto, na verdade é uma curva. Então, sem perceber, ela está fazendo uma curva e isso distorce as coisas. Então, essa é uma esperança da gente entender um pouco melhor. O que está ficando aparente? Que imagina, como é que a gente pode pensar isso? Imagina que você pega um pão branco. Se você pegar o miolo do pão branco, ele é gostosinho, ele é fofinho, porque se você olhar de perto, na verdade a massa ela tá espalhada em volta de bolhas, né? Você tem várias bolhas ali e a massa é toda uma rede de fiapinhos de massa de lá para cá com bolhas no meio, certo? Certo. A ideia é que o universo tenha crescido exatamente dessa maneira. A matéria está espalhada onde é a massa do pão e você tem regiões ali que são mais vazias. Então é como se fossem filamentos, como se fosse uma gigantesca teia de aranha tridimensional. Ou, pensando bem, ninguém usou essa metáfora ainda, mas a gente que gosta de comer pão branco, logo de manhã eu não como, só como pão preto. Mas é isso. Essa estrutura é deformada pela gravidade e a gente está tentando... Bom, em suma, o que eles estão percebendo é que tudo indica, sim, que o universo, à medida que ele se expandiu, ele não se expandiu de uma maneira muito controlada e você tem não só a matéria, mas também a matéria escura concentrada mais ou menos como a massa de um pão fofinho, né? Espalhada por algumas... Espalhada não, na verdade, concentrada em algumas regiões enquanto você tem vazios no meio. Muito interessante. E aí, para completar isso, tem um vídeo que é lindo, mas ao mesmo tempo é familiar. Porque quem gosta de ficção científica está careca de ver aquela cena em que o cara agora vamos entrar no hiperespaço, vamos entrar em velocidade de dobra, ou qualquer coisa dessas, né? Quando os caras resolvem ignorar que nada anda mais rápido que a velocidade da luz. Mas é o que acontece. Toda vez que eles aceleram esse motor místico, imaginário, impossível, você vê as estrelas falando assim, né? As estrelas riscam o céu, assim, você parece que está andando, as estrelas que parecem que estão chapadas no céu, a experiência que a gente tem é como se o céu fosse um pano preto cheio de furinho, né? Aliás, os antigos, durante um bom tempo, acreditaram nisso, que o céu era uma cúpula negra cheia de buraquinhos. Na hora que você acelera lá na velocidade de dobra, aquilo, né, fica tridimensional de repente. Pois bem, eu vou mostrar um vídeo aqui que é de um projeto da Sloan, blá blá blá, Sky, blá blá blá, Survey, blá blá blá, que é um projeto colossal, gigantesco, que está juntando décadas de informação, um poder computacional brutal, para quê? Justamente criar um modelo tridimensional do universo, tá? Abarcando 11 bilhões de anos da história do universo. Porque vamos nos lembrar, à medida que a gente vai cada vez mais longe, né, da Terra, a gente, na verdade, está voltando no tempo. O que a gente enxerga hoje, lá no fim do mundo, no cafundó do Judas do universo, é o passado. Então, eles estão voltando 11 bilhões e estão construindo ali um modelo tridimensional. É lógico, não tem todas as galáxias, né? A gente tem bilhões de galáxias, mas um modelo dos caras tem 4 milhões de galáxias e quasares plotados ali em 3D. E eu recomendo muito que vocês assistam o vídeo. É engraçado porque a hora que você vê, né, aquele fundo preto com um monte de partes, a câmera começa a se deslocar como se fosse uma nave espacial de ficção, Star Trek, e aí você percebe as galáxias passando, o que parece é um... Imagina um quarto escuro em que você abre uma fresta de luz, você vê aqueles grãozinhos, né, flutuando no ar. Cara, é muito parecido com isso. É muito parecido com essas coisinhas que estão flutuando no ar, no meio do nada, boiando. E aí você imagina que aquelas coisinhas que você está vendo no vídeo são galáxias gigantescas. Imagina, uma galáxia, comparado com o nosso sistema solar, é uma coisa colossal. Então aí você fica imaginando que nesse mapa gigantesco do universo, o que é este planeta, o que somos nós, o que é a vida. Dá o que pensar, pelo menos para mim dá o que pensar, dá um pouco de senso de perspectiva sobre o absoluto milagre que é a vida. E falando em milagre, sem dar nenhuma conotação religiosa aqui, eu vou dar um link também para um artigo da Forbes bastante ilustrativo, mostrando que a vida orgânica que a gente tem nesse planeta, que é um desdobramento do fato da gente ter uma estrela dando sopa aí, tem uma estrela, ela está o tempo inteiro emitindo energia. O que a gente descobriu é como usar essa energia para, né, fazer a vida. Pois bem, mas tudo começa com uma estrela. E aí eu já tinha comentado aqui inúmeras vezes que toda estrela é movida a um processo de fusão nuclear, né? A gravidade, que é outra estrela aqui do radinho, ela é tão poderosa e inevitável que ela acaba comprimindo o interior da estrela, gerando uma pressão extraordinária, uma temperatura extraordinária, e isso faz, inclusive, com que átomos que não têm a menor vontade, nem a menor propensão, eles acabam se fundindo e liberando muita energia. Pois bem, o que esse artigo da Forbes mostra é que isso não é tão simples assim, porque mesmo nessas condições extremas, é muito improvável que uma fusão aconteça. Ela só acontece por um fenômeno quântico. Esses fenômenos quânticos, eles são muito esquisitos porque normalmente eles contrariam a intuição. Eles fazem com que coisas impossíveis aconteçam. A fusão nuclear no interior do Sol, ou de qualquer estrela, ela só acontece por um efeito de tunelamento quântico que é absolutamente improvável, mas acontece numa proporção ínfima. Então, a chance disso acontecer, teórica, se não fosse a física quântica, a chance seria zero. Com a física quântica, existe uma chance muito baixa. Mas como o Sol é muito grande, as estrelas são enormes, mesmo uma chance muito baixa é suficiente para que isso aconteça numa proporção que, boom, você tem uma estrela. Então, está acontecendo nesse exato momento um absoluto milagre probabilístico, uma coisa completamente improvável, que está fazendo com que uma estrela brilhe, né, e seja um dia bonito aqui em São Paulo, por exemplo. Então vou dar um link para esse artigo, porque ele se conecta com uma outra coisa interessante, que é a seguinte: quando eu lembro de ter visto física quântica na faculdade e ter ficado completamente desconcertado, desnorteado, porque não fazia sentido, e ninguém me explicou que não faz sentido mesmo, né? Eu achei que o problema era eu. Mas um dos efeitos mais irritantes era uma coisa chamada tunelamento quântico, né? E aí a imagem que a gente costuma usar, que todo mundo usa, é o seguinte: imagina que você está jogando uma bolinha numa parede. Ok, a bolinha bate e volta. Bate por quê? Porque a bolinha não vai atravessar a parede, você não é o super-homem, né? A parede é uma parede, a bolinha é uma bolinha. Acontece que no mundo da física quântica existe a possibilidade que de uma hora para outra a bolinha atravesse. Ela aparece do outro lado, feliz e contente. Peraí, como que essa bolinha, ela não é um fantasma, mas isso acontece. A prova disso é só olhar para cima, é só olhar o Sol, acontece. Não é impossível, não é a coisa mais frequente do mundo, mas não é impossível que uma partícula simplesmente ultrapasse uma barreira que ela não deveria ultrapassar. Agora, uma questão interessante é a seguinte: este é um fenômeno instantâneo? Ela desaparece de um lado e aparece do outro, ou isso tem uma duração? Isso sempre foi um dos grandes mistérios da física quântica, muito difícil de você medir, e agora você tem um experimento, na verdade são dois experimentos, que dão a impressão de que sim, isso tem um tempo, isso tem um tempo, não é instantâneo, é uma fração, é um cabelésimo de segundo, uma fração ínfima, mas é o suficiente para a gente imaginar que durante aquela fração de segundo, na verdade, a bolinha estava dentro da parede, né? Então, não é instantâneo, e isso, bom, se fosse instantâneo, era bizarro. Não sendo instantâneo, é um pouco menos bizarro, mas de qualquer maneira, a bolinha atravessa a parede, o elétron vai parar onde ele não devia estar, a gente tem fusão nuclear no Sol, e a questão é, não é instantâneo. Porque outras coisas na física quântica, quando a gente pensa no emparelhamento, no famoso entanglement, que é, parece papo para pegar a moça na sessão de fisioterapia, seja lá o que for, pois bem, o emparelhamento, o entanglement, parece ser instantâneo, mas o tunelamento, não. A questão do tempo na física quântica, como eu já comentei com vocês em várias ocasiões aqui, não é muito bem resolvida. Simples assim. O que mais que tem aqui para comentar com vocês? Tem uma questão interessante que tem a ver com a história do coronavírus, que é uma das maneiras pelas quais, deixa eu até, estou até conferindo aqui se meu olfato está funcionando. Um dos sintomas de coronavírus é a perda do olfato, certo? E tem um episódio aqui do Science Friday que fala sobre olfato. Olfato é talvez o nosso sentido mais antigo, talvez o sentido mais primitivo, porque ele é químico, essencialmente químico, é simplesmente uma sequência de reações químicas. E o cientista que ele convida aqui para falar sobre olfato, ele fala o seguinte, olha, se você, eu estou aqui olhando com os meus olhos uma tela, né? Desde da retina até a interpretação do que você está vendo, você tem 12 conexões no cérebro. Então a informação passa por 12 etapas antes de você conseguir fazer alguma coisa a respeito. No nariz, duas. A informação é muito instantânea. Você tem o bulbo olfativo, isso transmite não sei para onde, foi. Então, o olfato é extremamente antigo. E tem uma questão curiosa, que é a seguinte, a gente não entende muito bem como que é a conexão entre, sei lá, a fórmula química, ou né, o tamanho da proteína, ou seja lá o que for, né, o elemento, a substância que está sendo cheirada, e o cheiro que a gente percebe, porque inclusive tem de repente substâncias que parecem bastante parecidas, mas a gente percebe o cheiro de outra maneira. Isso é extremamente interessante para quem quiser saber um pouquinho mais a respeito, mas eu gostei dessa história de imaginar que o olfato é uma coisa tão profunda assim, tão profunda, por isso que tem, aí eles falam da ligação do olfato com a memória, com a formação de memórias, por que alguns cheiros remetem a gente a emoções. É muito, muito, muito profundo e muito, muito antigo a questão do cheiro. E como eu tinha comentado ontem sobre a questão da audição, eu vou dar um link aqui bastante interessante sobre um monge budista que resolveu fazer, né, te ajudar com a arte da meditação fazendo beatbox. Beatbox é quando... Beatbox, a última coisa que eu pensei que eu fosse ver na vida, né? Era ver um monge budista, um oriental ali com aquela roupinha, com a sandalinha, com a meinha branca e tal, usando um equipamento de áudio digital para com a própria boca fazer sons musicais. Eu não gosto muito de música eletrônica e eu não consigo me imaginar meditando. Aliás, eu até ouvi um pouco da música, para vocês que têm uma facilidade maior que isso, eu recomendo. Eu acho que deve ser bonito aquilo, se aquilo vai ajudar alguém a meditar, muito bem, eu devo ser uma criatura mais primitiva e arcaica, porque eu ouço aquilo, eu tenho instintos homicidas, então eu não vou ouvir muito, vocês ouvem, provavelmente vocês vão ficar muito mais calmos, muito mais tranquilos, essa história de meditação para mim funciona só até a página 3, mas de qualquer maneira, vale a pena só pela curiosidade, né? Uma outra história, para encerrar também num tom um pouco mais positivo, Anguila, não sei se é assim que fala, Anguila ou Anguilha, não sei, é uma ilha no Caribe. É uma ilha no Caribe, eu não sabia. Ilha no Caribe, um paraíso, turismo, etc e tal. Mas tem um episódio do 99% Invisível, que eles vão lançar um livro, eu já encomendei o meu, inclusive, que é um livro justamente para você começar a perceber melhor a cidade que te cerca, os elementos que você nunca prestou atenção, qual é a história do semáforo, qual é a história, sei lá do quê, da caixa de correio, Eu vou comprar, deve ser um deleite. Eu sou uma criatura urbana, desculpem. Mas é interessante porque ele está falando dessa ilha no Caribe. Essa ilha, durante muito tempo, ela era, cara, mais ou menos que nem o Brasil. Não tinha esgoto, não tinha água, não tinha nada. Ela era uma colônia britânica, mas o que acontece é que várias ilhas ali no Caribe eram uma colônia britânica. Só que tinha uma ilha vizinha, que era St. Kitts, que por alguma razão qualquer, todo o dinheiro ia para St. Kitts. Então St. Kitts era, né, tinha tudo e Anguila não tinha nada. Num certo momento, justamente quando os impérios começam a entrar em xeque e tal, Anguila começa a querer, pera instante só, eu também quero ser independente. Aí os ingleses falam, não, você não só não vai ser independente, como vocês vão ser subordinados a St. Kitts. Então, imagina, você tem uma ilha dominando a outra, uma confusão, confrontos, protestos, e aí num certo momento St. Kitts se torna independente da Inglaterra e leva Anguila junto nessa história, mas aí tem um fenômeno completamente estranho. Anguila faz uma outra, entre aspas, revolução, primeiro para se livrar de St. Kitts, né, que era uma sanguessuga essa ilha, mas para voltar a ser uma colônia britânica. Os caras estavam achando bom, assim, por favor, britânicos, façam por nós o que vocês fizeram por St. Kitts. No fim, os ingleses mandam para lá um diplomata meio arrogante, ele comete uma gafe, as pessoas acabam dando uns tiros para cima, o cara sai correndo dizendo que ele foi ameaçado, e a Inglaterra, acho que meio para manter as aparências, década de 60, uma década meio complicada, ela manda paraquedistas, navios de guerra, ela invade uma ilha completamente inofensiva, como se fosse uma operação de guerra. E moral da história, em suma, meio ridículo, um fiasco internacional, patético, mas aí acho que meio por vergonha a Inglaterra resolveu finalmente investir um pouco mais em Anguila, e hoje é um paraíso sensacional, maravilhoso, né? O dia que a gente puder voltar a viajar, se a gente um dia puder voltar a viajar, Anguila parece que é um lugar sensacional para você ver golfinhos. E na verdade o episódio inteiro tem a ver com o design da bandeira de Anguila por um designer americano. Então até para quem gosta de design, a história é interessante. Eu gostei, achei muito curioso. Caríssimos, raríssimos, eu prometo, trouxe hoje para vocês uma notícia difícil, eu prometo mantê-los a par. Eu estou monitorando os meus sinais aqui, por enquanto nada extraordinário. Eu tinha feito um teste de sorologia, acho que há uma semana atrás, tinha dado negativo. Agora com essa exposição extra, sabe-se lá, né? Mas eu vou mantendo vocês a par e por favor, cuidem-se, porque eu só tenho uma coisa a dizer, a água está batendo na bunda. Raríssimos, um grande abraço. Aliás, hoje, às 5h30 da tarde, eu vou fazer uma live no meu canal do YouTube com César Paes, que é uma figura que muito me inspira, gaúcho, que não só tem uma história maravilhosa na internet brasileira, como ele está suscitando inovações de impacto em Porto Alegre, na sua própria cidade. Eu acho que ele vai inspirar a todos nós. Caríssimos, raríssimos, um grande abraço e até amanhã.